As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Abrantes voltou a ser o único concelho do Médio Tejo com registro para infecções Covid-19 nesta quarta-feira, precisamente um caso confirmado pela Unidade de Saúde Pública. Estão em causa 12.768 contágios desde a chegada da pandemia à região, 68 dos quais ainda ativos. O número de altas, 12.325, voltou a ficar na mesma. E assim acontece desde 29 de março. Há 375 vítimas associadas a esta pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com maior número de infecções ativas, agora num total de 16, seguindo-se Torres Novas com 13, Orém e Tomar, ambos com 11. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.004 infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 11 infecções ativas. Tomar, 2.485 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 11 infecções ativas. Torres Novas, 1.988 casos, 1.915 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.523 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 16 infecções ativas. Em trocamento, 1.100 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 9 infecções ativas. Alcanena, 1.019 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem infecções ativas. Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas. Tomar não desiste do objetivo de voltar a ter o seu hospital com urgência médico-cirúrgica. Foi há cerca de 9 anos que este serviço saiu da unidade de Nossa Senhora da Graça, assim como de Torres Novas, concentrando-se exclusivamente em Abrantes. Esta tem sido uma batalha que se arrasta desde então, até com promessas governamentais pelo meio, mas sem efeitos práticos. O segundo concelho mais populoso do Médio Tejo, que faz fronteira com Orém, o primeiro em população, continua a ter de se deslocar para Abrantes em situações de urgência. Esta é, aliás, a reivindicação que falta cumprir pelo CHMT perante o que foi solicitado pelo município de Tomar. Assim o disse Anabela Freitas, presidente da autarquia, que reforçou como ideal que os três hospitais do Médio Tejo estejam munidos com a especialidade em causa.
Daquilo que foi o caderno significativo, entre aspas, é óbvio. Nós entendemos, agora para Tomar, nós entendemos que necessitamos de uma urgência médico-cirúrgica. Aliás, aquilo que nós defendemos é, eu sei que é difícil, mas entendemos que é esse o caminho, nas três unidades haver urgências médico-cirúrgicas e, portanto, é o que falta cumprir no nosso caderno reivindicativo. Ainda por cima, Tomar é a unidade que está no segundo concelho mais populoso do Médio Tejo, está ao lado do concelho mais populoso, que é Orém, e, portanto, os tempos de deslocação diminuíam-se muito se tivéssemos. Mas que fique claro, e eu acho que o facto de ter feito estes investimentos também ao longo destes últimos anos e o facto de haver aqui um caldo que permita isso, ninguém está a competir com outra unidade. Eu não quero tirar a urgência médico-cirúrgica de Abrantes para Tomar. Nem nenhum dos meus colegas quer tirar nenhuma valência daquilo que esteja no seu território. Aquilo que queremos é acrescentar. E é nesse pressuposto sempre que queremos trabalhar. Acrescentar e não tirar.
Depois de ouvir estas palavras de Anabela Freitas, Carlos Andrade Costa, presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi questionado pela ERT sobre se o regresso da urgência médico-cirúrgica a Tomar é uma visão realista a curto prazo. O dirigente fala numa necessidade de apostar num caminho consolidado, referindo que o serviço em causa requer imensos equipamentos e recursos humanos, advertindo que o CHMT não pode criar falsas expectativas.
Nós temos que nos concentrar neste momento naquilo que estamos a fazer e depois, a cada instante, ver que passos é que devemos dar a seguir. E, portanto, o caminho faz-se fazendo, consolidando, não desistindo. insistindo, não abandonando, e é isso que isto nós estamos a fazer, cada vez mais recursos, cada vez mais profissionais, porque serviços são diferenciados, como por exemplo aquele que refere, são serviços que requerem imensos equipamentos e imensos recursos humanos, e portanto nós não podemos criar falsas expectativas. Portanto, nós, a resposta que temos que dar é uma resposta de grande qualidade. E aquilo que temos feito, repare, o CHMT, ao longo de 2020, ultrapassou pela primeira vez os 2 mil funcionários. Obviamente que estes 2 mil funcionários estão muito absorvidos no esforço da pandemia. Mas aquilo que nós também temos dito sempre é que nós não queremos perder nenhum destes 2 mil funcionários que se juntaram ao CHMT. E, portanto, eles, queremos nós que eles no futuro, em 2022, estejam cá e que permitam continuar a desenvolver todo o potencial da nossa casa.
Ao Partner 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Agora sim, é oficial, em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Conselheira de Tomar do Partido Social Democrata confirmou a candidatura de Lourdes Ferromal Fernandes à Câmara Municipal nas eleições autárquicas deste ano, sendo que esta designação já foi aprovada pela Comissão Política Distrital e pela Nacional do PSD. Refere o mesmo texto. Lourdes Ferromal Fernandes é licenciada em Economia, ex-diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo e é atualmente técnica superior no Serviço de Emprego. No referido comunicado, os sociais-democratas referem que a agora candidata acumula uma já longa experiência autárquica, com início em 1988 na Assembleia de Freguesia de São Pedro de Tomar, com passagem pela Assembleia Municipal de Tomar e atualmente presidente da Junta de Freguesia de São Pedro.
Autárquicas 2021 São Leandro. Rádio F, a primeira a informar.
Estão confirmadas mais 12 infecções Covid-19 na Luzira do Tejo, precisamente 5 em Rio Maior, 2 em Almeirim, Corus e Santarém e ainda uma na Golgã. Desde a chegada da pandemia à região, já foram contabilizados 12.612 contágios, dos quais 111 estão ativos. Neste particular, o Conselho de Rio Maior continua com o cenário de veras preocupante, com 51 casos em curso, seguindo-se Almeirim com 21 e ainda Santarém com 11. As autoridades de saúde concederam alta a mais 7 pessoas, num total de 12.115 recuperações. Felizmente, sem alterações, continua o número de óbitos, neste particular com 386 vítimas associadas à pandemia.
Rádio R, informação.
Morreram mais 9 pessoas em Portugal que estavam infectadas com Covid-19 numa trágica globalidade que chega já às 16.899 vítimas associadas à pandemia. 6 dos óbitos dizem respeito a residentes no Norte, enquanto os outros 3 foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo. Quanto a novos casos, registro para mais 602, no total de 825.633, dos quais 25.839 estão ativos. Em Lisboa e Vale do Tejo foram descobertos 229 contágios, 189 ocorreram no Norte, no Centro houve 64, no Algarve há 55, nos Açores foram 31, na Madeira são 18 e no Alentejo houve registro para mais 16 infecções. Há nesta altura 495 internamentos, 122 dos quais em cuidados intensivos. Cerca de 3 dezenas de pessoas marcaram presença numa iniciativa que o Partido Comunista Português dedicou ao Nabão. Ação essa que contou com Sandra Pereira, deputada no Parlamento Europeu, e ainda António Filipe, deputado eleito pelo Distrito de Santarém para a Assembleia da República. Sem esquecer outros nomes como Paulo Macedo, da Conselhia de Tomar, ou Bruno Graça, antigo vereador da CDU na autarquia Nabantina. A Pracete de Olivença, em Tomar, foi palco de uma iniciativa onde o Nabão esteve assim em plano de evidência e não pelas melhores razões. A poluição que tem assolado o rio, situação que se arrasta desde há vários anos, mereceu duras críticas dos intervenientes que não deixaram de apresentar soluções para a resolução de um problema que, concordaram, afeta a população nabantina. António Filipe, por exemplo, fala em contradições entre o que é visto pela comunidade e o que é dito pelas entidades de fiscalização.
Da experiência que temos, há uma contradição evidente entre aquilo que as populações sentem e veem e cheiram. Às vezes, e aquilo que são depois as consequências são retiradas disso pelas autoridades. Quando questionamos muitas vezes as agências, geralmente a Agência Portuguesa do Ambiente vem nos dizer que fizeram ações de fiscalização e não detectaram nada de mal, quando as populações detectam no seu dia-a-dia que alguma coisa não está bem. E portanto há aqui, a nível das entidades fiscalizadoras, alguma coisa tem que melhorar nesse sentido. Depois, o regime sancionatório que temos para os atentados ambientais não é dissuasor. Nós temos situações em que o crime compensa, em que se uma empresa, mesmo que pague uma coima, paga a coima e depois com a atividade de desenvolve pode lucrar mais do que aquilo que teve pagado pela coima. E, portanto, enquanto assim for, enquanto não houver um regime sancionatório, dissuasor e aplicado, evidentemente que estes problemas vão continuar. Depois há aqui um outro problema, independentemente disso, que é o de saber se as infraestruturas existentes para dar conta designadamente com aquilo que são as águas fluviais e as redes de esgotos, se têm capacidade suficiente para aquilo que têm que aguentar. E aquilo que tem sido dito aqui é que não é assim, e que as hectares existentes estão muito aquém daquilo que era suposto em termos de capacidade para evitar, de facto, a poluição do Nabão quando chove muito. E esse é um outro problema que tem que ser enfrentado, e que aí as várias entidades, aqui estamos a falar quer dos municípios, quer do governo, têm que encarar esse problema de frente, fazer o diagnóstico correto da situação, ver quais são os investimentos necessários para resolver esse problema e quem os faz.
Sandra Pereira, deputada no Parlamento Europeu, disse qual será o papel do PCP neste dossiê, prometendo pressão junto de diversas entidades.
Nós, aquilo que podemos fazer também é fazer uma intervenção à Comissão Europeia. Muitas vezes também o que acontece é que chamar a atenção para este problema, às vezes até em plenário ou em debates que possam existir. Portanto, nós daremos voz às preocupações da população, ainda que seja uma questão mais nacional, não é? Se aquilo que for preciso, se virmos que a nível nacional, não, muitas vezes aquilo que fazemos é isso, é até fazer pressão nas instituições europeias, porque depois as próprias instituições europeias podem questionar, mas sendo uma questão eminentemente nacional, a gente também não confunde as questões de soberania, não é? Mas é claro que aquilo que for que a gente possa fazer, faremos. Quem está na Comissão do Ambiente não sou eu, é o meu camarada João Ferreira, e portanto ele essas questões domina mais que eu, mas com certeza que não deixaremos de intervir se for necessário.
Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem puniu o Sporting de Tomar, neste caso o treinador Nuno Lopes e o presidente Ivo Santos. O técnico, por exemplo, está impedido de se sentar no banco de suplentes nos próximos 5 jogos e ainda terá que pagar uma coima de 332 euros. Já Ivo Santos foi condenado com uma multa de 665 euros. Estão em causa declarações prestadas por ambos no final do recente embate com o Hockey de Barcelos, jogo em que o Sporting de Tomar teve efetiva razão de queixa da arbitragem. Entretanto, a ERT já obteve uma reação do clube nabantino a estes castigos, precisamente junto do presidente Ivo Santos. O dirigente começou por dizer que o emblema tomarense respeita as instituições, mesmo não concordando com aquilo que são as decisões do Conselho de Disciplina, reforçando que o Sporting de Tomar foi prejudicado variadíssimas vezes ao longo deste campeonato.
Eu penso que nesta situação a única coisa que temos para fazer é, logicamente, respeitar as instituições, mesmo que não concordemos com aquilo que são as decisões do Conselho de Disciplina. Há órgãos que cumprem os regulamentos, e se os outros doutores que analisaram o processo entendem que há razão para o clube, para o treinador do Sr. Lopes, ser de alguma forma penalizado pelas suas declarações, resta-nos acatar, porque neste momento não vamos recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto, que são mais valores que tínhamos que avançar, arrastado um processo que de alguma forma pensamos que não faz sentido arrastar, e o clube irá seguir em frente, sabendo de antemão que existe a razão à nossa causa, que temos razão nos nossos protestos, e que com certeza que estaremos atentos para ver se este comportamento que recorrentemente tem sido prática em relação ao Sporting Clube de Tomar será ser aplicado a outros que têm, no nosso entender, tido afirmações e observações e comentários antes e após jogos realizados durante este campeonato, na nossa opinião, comentários mais gravosos e assintosos para pessoas, instituições e organismos. Sendo que nós reiteramos que o Sporting Clube de Tomar foi prejudicado variedíssimas vezes ao longo deste campeonato em decisões que penalizaram o clube, decisões algo estranhas, sistemáticas, reitero, o jogo de Viana, o jogo de Braga, o jogo de Barcelos, entre outros. E de alguma forma, o prejudicado foi o Sporting Clube de Tomar, pessoas podem dizer que tivemos azar, é um ponto de vista, mas não é isso que queremos. Eu acho que cada instituição, como o Sporting de Tomar Centenária, e que está a fazer um campeonato em termos de hockey patins sénior, muito acima da média e daquilo que eram as expectativas iniciais, a partir do momento em que, seguindo aos 5, 6 primeiros lugares da classificação, começaram a haver factos que estão reportados, que foram filmados e que estão disponíveis nas plataformas sociais, no YouTube, que todos os conteúdos são públicos, e cada uma das pessoas que veja e que faça a sua avaliação. Não pedimos mais do que isso. Podem-nos dizer que foi uma casualidade, mas que cada um fará a sua observação. Vivemos num país livre. As pessoas são livres de fazerem o seu juízo e de terem a sua opinião.
Um ano depois, os parques infantis reabriram um pouco por todo o país, sendo que o Conselho de Orém não foi exceção. Perante o contexto pandémico em curso, as referidas estruturas estiveram desde logo entre o lote daquelas que fecharam por determinação das autoridades de saúde, não só pela concentração de crianças e adultos, mas também pela utilização comum de equipamentos de recreio. Face ao desconfinamento em curso, foi entendido agora que há condições para a reabertura dos parques infantis. Em Orém, por exemplo, houve registro para um conjunto de vistorias no sentido de perceber se estavam garantidas todas as condições de segurança. A este propósito, Luís Albuquerque, presidente da autarquia oriense, fez um ponto de situação, não deixando de apelar aos acompanhantes das crianças para que tomem todas as precauções na utilização dos referidos equipamentos.
A questão dos parques infantis é uma questão importante, porque eu recordo que os parques infantis estão encerrados há mais de um ano, desde março do ano passado que estão encerrados. E obviamente que as crianças, e eu quase que semanalmente tenho pais a pedirem para que possamos reabrir os parques infantis, porque as crianças não entendem esta problemática e quando passam ao pé dos parques infantis, pedem aos pais para os utilizarem. Obviamente que nós, com o sentido da responsabilidade, nunca o permitimos, ou outros conselhos que já o permitiram no passado, no verão passado, houve alguns parques infantis que estiveram abertos em alguns conselhos, nós entendemos que não havia condições para o efeito, e por isso mantivemos-los sempre fechados. Agora, tendo em conta as diretrizes que têm vindo, tendo em conta também que o nosso conselho, até porque nós também, nomeadamente na cidade de Orém, investimos aqui cerca de 80 mil euros na requalificação dos parques infantis da cidade, era importante, e face àquilo que nos tem sido solicitado pelos pais das crianças, que pudéssemos proceder à sua reabertura depois da tal vistoria que já vos falei. Embora saibamos também, de acordo com aquilo que nos dizem os entendidos, que a propagação do vírus nas crianças, habitualmente utilizadoras deste tipo de equipamentos, não é muito alta, mas, no entanto, é sempre um local onde isso pode existir. E por isso, obviamente, que é um apelo a todos aqueles que, aos encarregados de educação, aos pais, às mães, aos avós, que eventualmente acompanhem os seus educandos aos parques infantis, que possam ter as precauções necessárias para o efeito, para que nada aconteça também às crianças, e obviamente que essa sensibilização é importante e deve ser feita, porque só assim poderemos ter as crianças a utilizar estes equipamentos de forma segura, que é aquilo que todos nós pretendemos.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de falar sobre a importância dos eventos para a promoção dos territórios. A organização de eventos deve constar da estratégia turística de qualquer território, pois para além de permitir dar a conhecer o que de melhor e diferenciador existe num determinado território, também promove a atratividade de mais visitantes e turistas a esse território. Significa que os eventos poderão constituir-se âncora na projeção da imagem do território. O próprio Turismo de Portugal, considerando precisamente a importância dos eventos, criou a plataforma www.meetingsinportugal.com. Trata-se de uma plataforma que agrega toda a informação sobre os eventos existentes em Portugal, o que permite ser consultada e proporcionar uma maior eficácia na utilização dos recursos e também um maior fluxo da informação entre todos os agentes do setor turístico. Ao pesquisar esta plataforma, pode, de facto, obter-se informação sobre os eventos que vão ocorrer em Portugal. De facto, independentemente da tipologia de eventos, que podem ser classificados de acordo com a temática que se pretende apresentar, todos os eventos têm um objetivo comum que alguns autores têm fundamentado. Esse objetivo dos eventos é conhecido pelos três E's: entretenimento, emoção e empresa. É de entretenimento por estar associada à possibilidade de se oferecer algo novo. É de emoção por estar associada à relação com as pessoas. E é de empresa por estar associada à diferenciação competitiva que se espera de um evento. Neste sentido, é importante analisar os diferentes tipos de eventos que se dinamizam no território e, acima de tudo, analisar os impactos da realização destes eventos, quer na promoção do território, quer na competitividade das próprias cidades. E penso que é aqui precisamente que se entra no campo da fragilidade, por exemplo, dos municípios, das autarquias, por não existir estudos concretos que analisem e comparem as dinâmicas económicas, sociais, políticas, culturais, ambientais e até urbanas dos eventos sobre o seu território.
Rádio Web, o primeiro a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.